Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2013. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra à senhora Daniela Brechauer, diretora de Relações com Investidores, que fará a apresentação. Por favor, senhora Daniela, pode começar.
Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2013 e o ano de 2013 do Magazine Luiza. Hoje nós estamos aqui reunidos com a diretoria da companhia, incluindo nossa presidente Luiza Helena Trajano, nosso CEO Marcelo Silva, nosso CFO Roberto Bellissimo e todos os membros da diretoria. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso CEO Marcelo Silva, que vai iniciar a teleconferência com as suas considerações iniciais.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença na teleconferência. Eu gostaria de destacar quatro pontos principais que redundaram no nosso lucro líquido consolidado desse ano de 2013. Primeiro, sem dúvida, é o crescimento da nossa receita bruta. Nós, no quarto trimestre, tivemos um crescimento de 20% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Já alcançamos a cifra de 2,9 bilhões de reais. E se formos olhar o crescimento mesmo nas lojas, corresponde a 19% versus aquele trimestre. 16% nas lojas físicas e 39,3% no e-commerce nesse quarto trimestre de 2013. Sem dúvida, é um resultado muito positivo, superior à média de mercado, e que é um dos grandes alavancadores da nossa rentabilidade. E ainda mais quando comparamos com o quarto trimestre de 2012, a base de comparação é muito forte, porque naquele ano nós também tivemos crescimento mesmo nas lojas de e-commerce significativo. Nesse trimestre, nós inauguramos 4 lojas convencionais, 3 no Nordeste e 1 em São Paulo. No ano todo, nós abrimos 17 novas lojas e fechamos 16 outras e encerramos o ano, então, com 744 lojas. Vale destacar que no ano de 2013 inteiro, nós crescemos o total da empresa 14% de crescimento e 13% das mesmas lojas, quando, segundo o IBGE, o ano de 2013 apresentou um crescimento na nossa categoria de móveis e eletro da ordem de 9,3, o que mostra o nosso crescimento do mercado. Outro fator muito importante foi a manutenção da margem bruta. Nós tivemos uma margem bruta de 28,2, 0,2 pontos percentuais acima do quarto trimestre do ano passado. Melhoramos consideravelmente a margem bruta das lojas do Nordeste. A gente precisa relembrar que os anos de 2011 e 2012 foram de integração das duas redes que nós adquirimos. Nordeste, das lojas, antigas lojas Maia e do Baú. Hoje o Nordeste já representa 15% das vendas da companhia. Nós também conseguimos manter a nossa margem nas demais regiões e com isso nós conseguimos então a preservação da margem bruta como um todo nesse quarto trimestre e durante o ano de 2013. Muito importante também destacar a redução nas despesas com vendas e administrativas em bases comparáveis. Nós conseguimos diluir, reduzir 3 pontos percentuais, passando de 24,9 no quarto trimestre para 21,9 nesse quarto trimestre de 2013. Esse, sem dúvida, é um dos pontos fortes quando nós começamos um trabalho desde 2012, passando por 2013, onde tivemos uma redução significativa nas nossas despesas operacionais. E um outro fator significativo na melhoria da nossa rentabilidade é a equivalência patrimonial, principalmente em função do resultado da Luizacred. Foi um resultado recorde, o maior resultado da história da Luizacred. Quando nós melhoramos a margem bruta, a inadimplência mostra-se absolutamente sob controle. Fizemos da mesma forma do Magazine uma redução importante nas despesas operacionais e com isso a margem do EBITDA passou de 12% no quarto trimestre de 2012 para 15,4% no quarto trimestre de 2013. E aí a margem líquida também teve o mesmo incremento, passando de 6,2% para 9,1%, sem dúvida uma grande contribuição para o aumento da nossa rentabilidade. Com isso, o EBITDA consolidado do trimestre recorrente passou a ter uma margem de 5,3% e enquanto as vendas brutas cresceram 14%, como eu comentei antes, as nossas despesas cresceram 6,7%, o que mostra uma melhoria sensível, relevante na nossa rentabilidade. Com isso, o nosso lucro líquido consolidado recorrente foi de 33 milhões, uma margem de 1,9%, e aí nós pudemos apresentar um lucro líquido consolidado de 113,8 milhões de reais em 2013. Quando nós comentamos sobre o PLR, o Plano de Participação em Lucros e Resultados, isso é uma prática antiga, de muitos anos, do Magazine Luiza, e que nós não conseguimos reconhecer em 2011 e 2013 em função dos resultados, mas com os resultados desse 2011 e 2012. E com os resultados de 2013, nós pudemos fazer então a provisão, agora nesse último trimestre, e estamos com isso reconhecendo a participação nos lucros de 5 mil dos 24 mil colaboradores da empresa. Isso inclui pessoal do centro de distribuição, inclui o pessoal das lojas, que foram premiadas, que bateram suas metas e, portanto, são merecedoras de do PLR, além da administração como um todo. Portanto, nós estamos falando, no caso, de uma participação de 5 mil colaboradores no nosso plano de participação de lucros e resultados. Eu agora pediria que o Roberto Bellissimo, o nosso CFO, desse mais detalhes sobre os indicadores operacionais e financeiros da companhia.
Boa tarde a todos. Vou passar na página 5. A gente mostra o nosso desempenho de lojas, nossa evolução das lojas, nosso crescimento mesmo nas lojas, nosso investimento de 146 milhões de reais do ano passado em lojas novas e principalmente em reformas. E a idade média das nossas lojas, a gente ainda tem quase 40% das nossas lojas em processo de maturação. Na página seguinte, a gente mostra o mix de produtos, praticamente estável, com um pequeno aumento da participação do cartão de crédito de terceiros e o crescimento do faturamento da Luizacred no quarto trimestre, cresceu quase 14%. E no ano como um todo, a Luizacred também faturou quase 10 bilhões de reais, incluindo o gasto fora das nossas lojas com os nossos cartões. Na próxima página, a gente mostra a base de cartões, praticamente estável em 3,4 milhões de cartões, cada vez mais ativos e gastando mais, e com isso a gente conseguiu crescer a carteira de crédito ano contra ano, né, na faixa de 12,9%, uma carteira que atingiu 4,1 bilhões de reais em dezembro. No próximo slide, a gente mostra os indicadores de inadimplência. A Luizacred teve um destaque com aumento de margem bruta, redução nas provisões. As provisões no quarto trimestre foram até nominalmente menores do que no ano passado, no ano anterior, e como percentual da carteira, caíram de 4 para 3,4% da carteira, o que indica aí a qualidade da carteira e uma tendência muito boa, dado o conservadorismo e os níveis de atraso de curto prazo, as safras novas muito consistentes, muito boas. Depois passamos para os resultados financeiros. Vou passar um pouco mais rápido. No slide 10, a gente mostra a evolução da receita bruta. Só um destaque para o crescimento foi acelerando a cada trimestre, tanto na empresa quanto para a internet, né, que atingiu 39% de crescimento no último trimestre. No slide 11, mostramos a evolução da margem bruta. Também conseguimos elevar a margem bruta mais uma vez nesse trimestre, em 0,2 ponto percentual. No slide 12, mostramos a diluição de despesas, que foi maior do que a que a gente já tinha conseguido no terceiro trimestre, da ordem de 3 pontos percentuais, sem o efeito do INSS, praticamente 2 pontos percentuais de diluição de despesas. No slide 13, mostramos o resultado da equivalência patrimonial, também crescente no trimestre e no ano, vindo aí principalmente da Luizacred, que teve margem EBITDA recorde de 15% e return on equity, né, o retorno sobre o patrimônio líquido de 22% no ano. No quarto trimestre, foi mais de 30% o retorno da Luizacred sobre o patrimônio. Depois mostramos uma evolução do EBITDA na página 14. Acho que fica mais claro na página 15 como que a gente evoluiu de uma margem de 4% no quarto trimestre de 2012 para a margem de 5,3% no quarto trimestre de 2013, passando por aumento de margem, diluição de despesas com vendas, diluição significativa de despesas administrativas, a equivalência e o PLR. Antes do PLR, então, a gente fez 6,2%, com o PLR 5,3%. No ano como um todo, abaixo a gente saiu de 3,7% para 5,9%, passando pelos mesmos indicadores, margem, despesas e equivalência. No próximo slide, a gente mostra a despesa financeira ajustada. No ano ficou estável, no quarto trimestre ficou maior do que o quarto trimestre de 2012 pelo aumento do CDI, mas com uma dívida líquida menor do que o ano anterior. Na página 17, mostramos a evolução do lucro líquido. Desde o começo de 2012, então, o lucro tem sido positivo e crescente, e ao longo desse ano atingiu 114 milhões. Na página 18, mostramos o perfil do capital de giro. No quarto trimestre, também conseguimos melhorar o giro dos estoques e a relação entre estoques e fornecedores, diminuindo a necessidade de capital de giro para um nível bastante baixo, de apenas 1% da receita bruta. E também reduzimos bastante o nível de endividamento líquido. No ano, reduzimos 142 milhões de dívida líquida. E com o crescimento do EBITDA, reduzimos a alavancagem de 2,3 vezes para 1,3 vezes. Na página 19, um resumo do nosso fluxo de caixa. 220 milhões de fluxo das operações, fluxo de caixa operacional, mais a venda de ativos, menos os investimentos em ativos, a aquisição da época, o pagamento de juros e a recompra de ações. Com esse fluxo, a gente reduziu a dívida líquida naquele patamar de 140 milhões de reais. Captamos 412 e pagamos 346 milhões. e tivemos um fluxo de caixa total de 226 milhões, mais a posição de caixa inicial de 545, termina com um caixa final de 772 milhões. Com isso, eu volto a palavra para o Marcelo Silva para as nossas expectativas.
Bom, as nossas expectativas para 2014 são muito positivas. Nós esperamos continuar o nosso crescimento de vendas, que há 10 anos é acima de 20% de crescimento real. Esse ano 2014, vamos ter um primeiro semestre acima da média de mercado novamente. Nossa participação na campanha da Copa do Mundo vai indo muito bem. A iniciativa que tomamos em participar da Rede Globo na Copa do Mundo se mostra muito positivo. E também no Nordeste o crescimento do programa Minha Casa Melhor vem num crescendo, lento e gradual, mas com muito boa expectativa. Esse é com relação a vendas. Então vamos novamente trabalhar com dois dígitos, mais de dois dígitos de crescimento nas lojas físicas, e um crescimento muito importante no e-commerce, como vem acontecendo nos últimos anos. Com relação à margem bruta, alguma perda que tivermos com relação à participação de imagem, que vai ser muito forte nesse primeiro semestre, nós vamos compensar com o aumento da margem bruta que vem acontecendo nas lojas do Nordeste. A gente sempre deve lembrar que 2011 e 2012 foram dois anos de muito trabalho de integração e nós conseguimos fazer uma integração muito bem feita, tanto é que em 2013 a gente já começa a oferir os resultados dessa integração. Vamos continuar mantendo a margem de modo geral nas outras regiões. O nosso projeto de gestão de preço, pricing, que visa incrementar a inteligência na precificação de canal, região, família de produto, vai proporcionando preservação da margem bruta de modo geral, e vamos compensar com produtos de maior margem, uma participação maior no e-commerce ou dos produtos de televisores, agora por ocasião da Copa do Mundo. Nós estamos projetando manter essa margem bruta que a gente vem conseguindo em 2012 e 2013. E certamente que o nosso EBITDA vai crescer, a margem vai crescer, porque é o que nós vimos no segundo semestre de 2013. Nós deveremos ter ganhos adicionais, os projetos que nós temos implementado vão se consolidando e vão gerando oportunidades de redução de despesa. As lojas, como o Roberto falou há pouco, ainda temos quase 40% das lojas em processo de maturação. É mais um ano de maturação e mais um ano de melhores resultados. A gente tem visto isso no Nordeste, tem visto isso nas lojas que foram do baú. Temos oportunidades de redução nos custos logísticos. Temos um projeto multicanal que 6 CDs já estão entregando direto produtos no nosso e-commerce, e agora vamos completar os dois últimos do Nordeste, e ainda continua o projeto de eficiência operacional da Luizacred, que vem se mostrando de uma rentabilidade, de uma eficiência muito grande e trazendo os resultados como a gente tem visto, como a gente viu agora em 2013 na equivalência patrimonial. Nós estamos muito confiantes do ano 2014. A nossa expectativa é superar os resultados de 2013, estamos trabalhando forte para isso. Tivemos um mês de janeiro muito especial, com uma performance excelente, na liquidação fantástica, e ao longo do mês como um todo, isso está ocorrendo da mesma forma em fevereiro. Estamos olhando o copo meio cheio, estamos com uma visão muito positiva, independente do que o mercado venha a ser desafiador ou não. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Tivemos o 2010, que foi um ano excepcional, dois anos de integração, 2013, os resultados já vieram, e como o Roberto mostrou consistentemente ao longo dos trimestres, que é o que nós também esperamos agora em 2014, 2015 e assim por diante. Essa é a nossa confiança, a confiança da nossa equipe. Estamos num momento muito especial, muito motivador dentro do Magazine Luiza, e nós certamente que vamos oferecer melhores resultados para os nossos acionistas. Muito obrigado, e eu gostaria então de passar a palavra para as perguntas e respostas, que serão muito bem-vindas para que nosso grupo aqui, nós temos toda a diretoria à disposição dos senhores para responder a qualquer pergunta.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é relacionada ao pagamento aí da PLR. Eu queria entender como é que foi, quais são os critérios aí utilizados para poder chegar no valor pago. E queria entender daqui para frente como é que a gente deve esperar essa conta, dado que fazia alguns anos aí que vocês não estavam provisionando. Daqui para frente, assumindo aí que a perspectiva otimista da companhia, que os resultados continuam positivos, como é que a gente deve calcular ou projetar essa conta de PLR? E a segunda pergunta é em relação ao breakdown das vendas. Vocês mostraram no release que as vendas de smartphones estão subindo bem forte, né? Se não me engano, 50%. Vocês podem dar um pouco mais de cor assim, por categoria, por exemplo, móveis e outros produtos, para a gente entender também, tentar incorporar aí um mix para projetar a margem daqui para frente? São essas perguntas. Obrigado.
A primeira pergunta sobre o PLR, eu vou acrescentar algumas coisas do tipo, por exemplo, em 2010 nós tivemos PLR, porque a empresa bateu todas as metas, e chegou um resultado que permitiu o PLR. O PLR é o plano de participação nos lucros. Eu gostaria que não fosse confundido isso com apenas bônus da diretoria. Não é. É um PLR que a empresa paga há muitos anos pelas metas. Aqui tem-se um regime de meritocracia, as lojas que batem as metas, as áreas que batem as metas são premiadas, os CDs, as áreas, e as diretorias de departamento e a diretoria como um todo. Como não foi feito isso em 2011, 2012, porque os resultados não permitiram a distribuição de PLR, nós resolvemos destacar esse ano. Talvez se não tivéssemos destacado, não sofreria as perguntas por parte do público, porque isso é uma coisa que há 10 anos o Magazine faz, né? Então, todas as vezes que a gente bate as metas, se paga. O gerente de loja recebe pelo seu lucro de gestão, o gerente de divisão pelo trabalho da sua divisão, e assim por diante. Não, eu gostaria de deixar bem claro que isso não é o bônus da diretoria, isso é o plano de participação de lucros e resultados que as empresas que têm as melhores práticas fazem. Então, esse PLR, ele é consolidado nos sindicatos, tá? E inclui 5 mil pessoas esse ano de 2013, está incluído 5 mil pessoas. Tem muita gente dos CDs que bateram as metas, muita gente de loja que bateram as metas, gerentes de escritório e diretores que bateram as metas. São 5 mil pessoas que vão receber o PLR exatamente como está no nosso acordo aprovado, assinado com o sindicato. Então, o que está causando espécie é o fato da gente ter destacado. Agora, por que nós não fizemos, esse ano agora, 2014, nós vamos fazer trimestralmente. Vai ser incluído nas despesas administrativas e de vendas normalmente, como sempre foi, e não vai causar nenhuma espécie, entende, Guilherme? Então, assim, nós vamos provisionar trimestralmente. O fato é que o primeiro semestre o lucro não foi o melhor lucro, os melhores lucros. A partir do segundo semestre, do terceiro trimestre, nós começamos a ter um resultado crescente, o que nos levou a provisionar no quarto trimestre. Então, tem esse efeito no quarto trimestre. Mas se você olhar, ele ao longo do ano como um todo, não é nada significativo, não tem nada diferente do que outras empresas praticam, aquelas empresas que fazem pagamento de participação nos lucros. Então, eu quero te dizer que em 2014 nós vamos fazer uma provisão normal, vamos incluir dentro da despesa administrativa, e isso não tem, faz parte da remuneração da companhia como um todo.
Eu sou a Luísa, eu gostaria de explicar que desde 96, 97, nós trabalhamos na nossa cultura do ganha-ganha. A gente é a única empresa que tirou os vendedores, que ganha só em relação à venda, e eles ganham em relação à margem, venda, e todos da loja, do mais simples, ganham sobre o resultado. Depois de 2 anos, que vocês sabem, de fusão, de 2 aquisições, a gente ficou sem dar esse bônus, que não é bônus, é participação nos resultados, que é para todos. Isso faz parte da cultura da companhia desde o dia que existe. A gente enfrentou o sindicato para conseguir mudar o salário sem mandar ninguém embora. Porque o que acontecia? O pessoal punha o dinheiro no bolso quando vendia e daí um pouquinho eles não ficavam preocupados com a margem. Hoje nós estamos aqui na empresa com 40 gerentes de todas as regiões em primeiro lugar de destaque, foram que conseguiram 360 graus. Para ganhar essa participação nos resultados, eles precisam ser bons de venda, de margem, de Luiza Crédito, de cartão, de seguros e de clima e de cliente, não pode ter denúncia. Então, a gente acredita que nós trabalhamos ganha-ganha, a pessoa precisa estar no coração, na cabeça e no bolso. Depois de 2 anos, nós reunimos, fizemos um desafio por último trimestre, que vocês sabem que o primeiro não foi tão bom, e se a empresa conseguisse, a gente passaria, que não representou, se vocês olharem no tempo. Então, isso não é para uma equipe, não visamos uma equipe de executivos aqui, isso foram para 5 mil e faz parte, há anos, da cultura da companhia, desde que a gente conseguiu com o sindicato fazer essa mudança no salário do vendedor. O vendedor também ganha conforme o lucro da companhia. Então, como é que a gente ia apresentar um lucro este ano e não ia fazer nada para a equipe? Nós estávamos sujeitos a não ser coerente com a nossa cultura. Então, eu entendo, a gente se destacou, a gente resolveu se destacar. Agora, isso vai fazer parte, como fez, quando a empresa estiver dando lucro, é normal. E a porcentagem nossa é muito menor do que qualquer outra que a gente viu aí, dando para 100, 200 pessoas. A gente deu para 5 mil pessoas. Tivemos cuidado de ver isso. E agora a gente tem uma política de retenção. O Magazine Luiza é supervisado, os nossos gerentes são convidados constantemente, até porque eles têm essa cultura de 360 graus. Eles têm a cultura de dar o resultado. Hoje está todos aqui que se destacaram em primeiro lugar de cada região. E eu fiquei muito feliz, particularmente, que vocês sabem que eu quis cobrar o baú, porque eu achava que era um bom negócio. E hoje tem muitos gerentes, inclusive, com destaque do baú e da Maia também aqui presente, que nós ficamos de manhã com eles. Então, fez parte da cultura da companhia. Eu estranho muito o questionamento. Agora, eu admito, respeito, mas gostaria de dizer que faz parte da cultura da companhia dividir com as pessoas, porque elas ganham. Foram 2 anos que ninguém ganhou nada. Nem acionista, nem ninguém. Muito obrigado e eu estou aberta aqui a qualquer resposta.
Obrigado, Luiz. Guilherme, aqui nós perguntamos só sobre a questão da...
O Fabrício vai responder.
Oi, boa tarde a todos. É o Fabrício que está falando, sou diretor comercial da companhia. Em relação ao mix de produtos, Guilherme, a tendência no primeiro semestre é o crescimento grande da linha de imagem devido à Copa do Mundo e a linha de smartphone deve continuar um crescimento muito forte. Né? No primeiro semestre, maior do que no segundo, porque a base do primeiro semestre é até um pouco menor, porque a lei dos smartphones começou em junho do ano passado. E para equilibrar esse crescimento da linha de imagem, manter a nossa margem bruta, a gente conta não só com o crescimento de smartphones, como também a gente vai crescer acima do mercado nas categorias mais rentáveis, no nosso caso, móveis e a linha de portáteis. Então, a tendência de crescimento de mix para o ano é isso. Vamos crescer muito de taxa de crescimento. Vamos ser as linhas de tecnologia, a gente deve crescer acima do mercado nas linhas mais rentáveis.
A própria mudança de clima ajudou profundamente essa linha de portátil. O que se vendeu de ar-condicionado e de ventilador, e o mais importante, que eu estou vivo junto com o consumidor, eles estão esperando ter frio para comprar ar-condicionado e ventilador. O Brasil, há mais de 30, 40 anos, não vivia o calor que vivia. Então, essa linha de portátil vai crescer muito, o telefone vai continuar, como o Fabrício falou. Agora, a gente é uma empresa que vende de tudo. A gente vende brinquedo fortemente, nós vendemos panela. A gente acredita no crescimento, como ele falou, em todas as categorias.
Tá. A impressão que a gente tem, olhando o noticiário, pelo menos, é que as vendas do Minha Casa Melhor, elas estão um pouquinho abaixo da expectativa inicial. Eu sei que é um programa que tem uma base, um período de maturação, e que está acontecendo, né? Mas a expectativa parece que era um pouco maior. E isso influenciaria na venda de imóveis. Como é que está a venda de imóveis? Vocês sabem dizer quanto cresceu imóveis e quanto do crescimento tem sido impulsionado pelo Minha Casa Melhor?
Olha, eu vou responder de Minha Casa Melhor, porque eu tô, um programa que eu viajei agora para 18 lojas no interior do Nordeste, acabei de chegar faz uns 20 dias, é impressionante a força da Minha Casa Melhor no Nordeste, porque o Nordeste é feito por essa nova classe média que não tem crédito, a cada 100 clientes, 10 vêm no crédito. Então, assim, cidade como São Paulo não tem, porque não tem Minha Casa Minha Vida, não tem terreno para fazer a Minha Casa Minha Vida. Agora, no interior do Brasil todo, principalmente no Nordeste, é impressionante. É um programa que vai crescer, é um programa no Nordeste. Tem lojas nossas que já representam 6, 7% do faturamento em algumas cidades. É onde tem Minha Casa Minha Vida forte, minha Casa Melhor. Agora, se não tivesse sido isso, minha gente, esse novo consumidor de classe média não entrava para a economia, não tem histórico de compra. E todos nós de banco, todos nós pequeno e médio, vivemos de um banco com crédito score atrás de nós. Então, é um programa que vai crescendo, sem expectativa. Eu nunca tive uma expectativa maior, porque eu sei que isso aí ia crescendo devagar. O que eu sei é que no Nordeste isso está muito forte, no interior de Minas Gerais isso está muito forte. Agora, eu presenciei pessoalmente no interior de Sergipe, no interior do Rio Grande do Norte, que eu tive nas lojas, e no interior da Bahia. Tive a Feira de Santana. É impressionante, é uma outra realidade. Vai crescer. E o móveis é o segundo item que as pessoas vão comprando. Primeiro ela troca a geladeira, o fogão e fica com o sofá velho. Agora eles começaram a trocar o sofá, a cama, o quarto. É uma cultura que eu acredito muito em móveis, porque é uma cultura que vai crescendo. Mas primeiro eles trocam a geladeira, o fogão e põem a máquina de lavar, que 54% só tem máquina de lavar automática no Brasil, e no Nordeste esse índice é muito menor.
É só para complementar. Nós tivemos um crescimento de imóveis em 2013 na casa de 15%, e a tendência em 2014 a gente continuar crescendo acima de 2 dígitos.
Tá ótimo, já ficou claro. Obrigado, gente.
O senhor Alecar Costa, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, meu nome é Bernardo aqui. Eu tenho duas perguntas rapidamente. Tá? Primeiro, só saber se vai ter algum guidance sobre CAPEX ou crescimento de área ou abertura de lojas para 2014. E a segunda pergunta, dividindo em duas partes rápidas, sobre a Luiza Cred. A primeira, só entender por que teve um descasamento entre o crescimento de vendas no crediário, que cresceu da ordem de 4%, com o crescimento da carteira de recebíveis crediário, ou FII também, que cresceram na ordem de 22%. Se isso implica um alongamento de prazo, alguma renegociação de crediário, o que aconteceu. E a segunda parte ainda é por que o portfólio de empréstimos pessoais caiu tanto? Se isso piorou muito e foi uma pisada no freio, o que exatamente aconteceu? Obrigado.
Bom, a primeira pergunta, nós temos uma expectativa de abrir 30 a 40 lojas esse ano, com ênfase no Nordeste. Esse é o guidance que a gente tem em termos de CAPEX. Além do mais, nós vamos continuar investindo em logística, tecnologia, a reforma de lojas. Nós mostramos que investimos 140 milhões o ano passado, e nós devemos manter mais ou menos essa base para o ano de 2014. Esse é o primeiro ponto. Com relação à Luiza Cred, eu pediria que Roberto e o Marcelo Ferreira, que é o diretor da Luiza Cred, respondessem aos detalhes que você está pedindo.
Boa tarde, Bernardo. O primeiro ponto que você... Não, é o Bernardo. O primeiro ponto, Bernardo, você comentou o crescimento do faturamento de CDC versus a carteira de CDC, versus o crescimento da carteira de CDC, foi esse?
Exato, foi um crescimento muito, muito disparo. Eu queria entender então o que aconteceu, se o prazo aumentou, como é que se explica essa diferença?
Não, na verdade, assim, não foi tão diferente, né? O crescimento do CDC foi da ordem de 18% e a carteira um pouco mais, né? 22%. Na verdade, os prazos médios continuam iguais.
Os mesmos.
11, 12 meses. O que acontece é que a carteira ela ainda era muito nova, e quando ela começa a crescer, você começa a colocar mais clientes, né? E alguns desses clientes atrasam. Então, por isso que depois de um certo período, a carteira cresce um pouco mais do que o faturamento. Mas é só uma questão temporal, vamos dizer assim. A gente não mexeu nos prazos. O crescimento de 18% do CDC é maior do que o crescimento do magazine como um todo, porque a gente focou no CDC, né, desde de 2012, a gente...
Não, nós, todo o mercado focou.
É, cliente novo, especialmente, a gente parou de focar no cartão de crédito e passou a focar no CDC. Então, o volume do CDC cresceu mais do que o nosso próprio faturamento e, com isso, a carteira cresceu, mas foi um crescimento quase que em linhas, 18% de crescimento no faturamento e 22% de crescimento na carteira. Então, acho que não tem nenhum aumento de prazo nem mudança de risco, assim, pelo contrário. A taxa de aprovação no CDC tem sido super conservadora e cada vez mais conservadora desde começo de 2012, e isso tem se refletido no índice de provisões sobre carteira, no índice de provisões sobre receita e no próprio resultado da Luizacred, que foi evoluindo a cada trimestre, foi melhor, né, em todos os aspectos. Provisões foi um grande destaque esse ano, foram praticamente iguais à do ano anterior, com uma carteira 12% maior, né? Então, provisões sobre carteira caíram muito por conta desse conservadorismo aí que já tem mais de 2 anos. E em relação ao empréstimo pessoal, acho que está ligado ao mesmo motivo. A gente é um produto que ele é super rentável, mas ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, volátil, né? E dentro da política de limitação de risco e de limitação de volatilidade, a gente reduziu a taxa de aprovação do empréstimo pessoal, de forma que essa carteira ela tem diminuído desde 2012 até agora, né? Então, acho que esses são...
Posso completar? Bernardo, Marcelo Ferreira aqui da Luizacred, tudo bem?
Oi, tudo bem?
A única coisa que você não vê aqui é que na carteira do cartão tem um empréstimo pessoal que chama crédito pessoal. E esse vem aumentando muito. Uhum. Tá? Então, se você for olhar e juntar os dois, empréstimo pessoal dentro da Luizacred aumentou muito. Tá? Agora, com risco mais baixo, porque eu tô ligado a uma política de crédito do cartão que é muito mais restritiva. E aí consigo fazer um cross-sell e vender o empréstimo pessoal para ele.
Compreendi. Tá bom, obrigado, pessoal.
Legal, obrigado, Bernardo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Márcio Fábrica, da Lanin Partners, gostaria de fazer uma pergunta.
Uma com referência à evolução do margem EBITDA. Eu entendi, não, todas as razões que vocês falaram pelas quais esperam que o margem aumente no ano 2014, mas, por outra parte, com o ambiente macro assim tão desafiador, me parece algo muito difícil que a empresa possa mostrar um aumento significativo, maior, tipo de 50 basis points, 2014 contra 2013. Eu queria entender se vocês estão de acordo ou não com esta estimativa. Segunda pergunta, se podiam dar uma guidance sobre a taxa efetiva de imposto de renda para 2014.
Bom, com relação à margem, nós comentamos que a nossa expectativa é manter a margem bruta, porque vendas de televisores no primeiro semestre seriam compensados com outras categorias, assim como o aumento da margem do Nordeste, que vem acontecendo a cada trimestre, vai fazer com que a nossa margem bruta, nossa expectativa, nosso target aqui com os nossos pessoal é de manter a mesma margem bruta. Sim, que sim, nós esperamos é com o crescimento das vendas.
Sim, sim, entendi isso, mas eu estou falando sobre a margem EBITDA.
Sim. A margem EBITDA é crescimento de vendas, manutenção da margem bruta e diluição de despesas operacionais que ainda estão em curso. Isso faz com que nós esperamos que temos aí a nossa expectativa muito forte que a gente tenha um EBITDA melhor em 2014 do que 2013. Se considerarmos que nós vamos manter a mesma toada em relação ao ano anterior, o segundo semestre foi bem melhor do que o primeiro semestre. E a nossa expectativa é de continuar com o mesmo patamar do segundo semestre de 2013. Então nós temos, conforme estamos começando, ainda temos oportunidades de diluir custos, de reduzir despesa na companhia. Nós temos um projeto de logística em andamento que nós deveremos conseguir ganhos. Nós temos um projeto de eficiência da Luiza Crédito que continua em andamento, que também vamos capturar ganhos. E a própria evolução das lojas, que à medida que as lojas vão maturando, elas vão apresentando um lucro operacional da loja melhor do que quando ainda não está em fase de maturação.
Ok. Obrigado. E sobre a taxa efetiva de imposto de renda para este ano?
Boa tarde, Inácio. A gente, no varejo, está sujeito à alíquota de 34% de imposto de renda sobre o lucro operacional. Tem que excluir a equivalência patrimonial, porque ela já vem líquida de imposto de renda. No caso da Luiza Crédito e da Luiza Seg, elas são sujeitas à alíquota de 40%, né? E no caso do varejo, 34%. A gente teve um benefício esse ano também, da declaração de juros sobre capital próprio, que reduz essa base de tributação. A gente declarou 12 milhões de juros sobre capital próprio, por exemplo. Isso reduziu em 4 milhões o imposto de renda do exercício de 2013, que é uma prática comum e saudável, dado que esses 12 milhões de juros sobre capital próprio, que serão distribuídos para os investidores, principalmente pessoas físicas e institucionais, são sujeitas a 15% só, né? Então, a gente está sujeita essas alíquotas. Não sei se existe alguma outra dúvida específica sobre imposto de renda ou se essa resposta te atendeu nas expectativas.
Sim, sim, sim. Está claro. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Pedro Pessoa, do GPI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. Gostaria de repetir a pergunta do Guilherme, a primeira pergunta sobre o PLR. O que a gente pode esperar daqui para frente?
Esperar nas mesmas bases que você viu agora no exercício 2013, Pedro. Vai ser... eu não sei se você está com alguma ideia de... que isso representa bônus da diretoria, e não é. É plano de participação dos lucros e resultados de todos os empregados que bateram as metas, como eu te falei, de CDs, lojas, escritórios, que são 5 mil pessoas. Então, o número vai ser esse. Esse ano foi 22 menos 7 de efeito no imposto de renda, um líquido para a empresa de 15 milhões, e eu não posso dar números futuros, mas não vai ser muito diferente disso, não. Todos os anos, lógico, na medida em que os lucros aumentarem, aumenta proporcionalmente. Mas nós não temos aqui também um modelo assim de alta escala de crescimento, não. É um negócio bem distribuído, com todos os empregados da companhia, inclui diretores, inclui gerentes, inclui pessoal de loja, pessoal de escritório. Então, isso... se tem alguma ideia de que isso é bônus de diretores, eu lamento, do meu ponto de vista, que não é. Porque é para todos os 5 mil funcionários dos 24 que estavam sujeitos a ter o PLR. E isso está exatamente, nós fazemos o cálculo, exatamente de acordo com a convenção que nós fazemos com os sindicatos e assinamos todos os anos com os sindicatos de São Paulo, dos estados e tal, é PLR, é Plano de Participação em Lucros e Resultados, como tem todas as empresas que praticam as melhores práticas. Não é especificamente bônus da diretoria.
Tá, a gente está falando então 20% sobre o lucro líquido, é isso?
Não, não é 20% sobre o... Eu posso dizer que é 0,3% sobre a receita líquida. Né? É outra forma de calcular. Coincidentemente, nós fizemos no quarto trimestre o que era do exercício de 2013. Isso é líquido.
Exatamente, só queria entender essa conta aí. Porque para a gente o lucro corrente hoje, de 2013, foi 70 milhões, tirando o CD. A gente está falando aí de um PLR de 15 milhões, né? Não é isso?
É mais,
mais de 20% aí do...
Se o lucro for maior, o PLR não vai crescer proporcionalmente. Por quê? Porque é um salário para determinadas funções, dois salários para outras funções. Não é proporcional ao lucro, entende? É isso que eu quero dizer para você, não é proporcional ao lucro.
Isso que a gente quer entender, só para a gente poder fazer a conta.
Deixa eu te explicar. A gente faz um desafio, se alcançar 70 de lucro, 80 de lucro, 90 de lucro, mas nada levado a porcentagem. Foi um desafio. O que a gente achou, e que eu já te falei várias vezes em reunião aqui, a gente tem uma política de premiar as pessoas que conseguem. Nós saímos de um resultado negativo para um resultado positivo. Nós focamos profundamente esse lucro e esse desafio para alcançar esses 70, 70 e poucos milhões no segundo semestre, porque o primeiro ainda a gente tinha resíduos de uma fusão. Então a gente fez um trabalho e só ganhou quem deu acima do resultado que era esperado. Então é uma coisa que a gente, se você, quantas vezes você já veio aqui, eu já te ouvi e já realmente te mostrei, eu posso mostrar para vocês e para quem interessar como é que foi feito isso. É uma forma que a gente premia, é o trabalho de ganha-ganha. Agora, eu concordo, mas a gente pode, mas não quer dizer que se eu ganhar 100 milhões de lucro, eu vou dar o dobro se eu der 120. Por exemplo, a nossa meta de lucro esse ano é muito maior do que o 70. Agora, o ano passado, a gente lutou pelo 70 quase no segundo semestre.
Não é um percentual sobre o lucro.
Sobre o lucro, não é...
Inclusive, eu gostaria até, nós nos propomos aqui, eu, Beto, quem você quiser, a te mostrar como o nosso modelo. Eu quero te adiantar, pelo que eu conheço do mercado, que é um modelo bem austero, bem...
Então, por exemplo, agora para ganhar não vai ser 70 milhões, vai ser sobre um resultado que nós estamos prevendo. E se não acontecer, ninguém ganha. Então, assim, não é sobre o 100. Esse ano, quando vai ser o nosso lucro? Acima do nosso lucro, a gente começa a dar a participação nos resultados. Eu acho que é melhor vocês virem aqui, que a gente mostra. Não é uma porcentagem. Se der 100 de lucro, nós vamos dar 15%. Não tem nada disso. Eu até entendo sua linha de raciocínio. A gente poderia ter explicado melhor, mas para nós estava tão normal que não passou isso. Então, assim, nós fizemos um desafio que se eu criançasse 70 milhões no segundo semestre, nós íamos dar X% que representou isso. Agora, a nossa meta esse ano é muito maior do que isso para poder dar o mesmo tanto que deu agora. É em função de uma meta que tem traçada e não da porcentagem de lucro, porque todos ganham assim. Não é em cima da porcentagem. Mas quantas vezes você veio aqui, inclusive eu já te escutei várias vezes, é bom você vir para a gente poder te mostrar, tá bom?
Tá certo, obrigado.
Nós estamos sempre abertos.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Eu pediria para a nossa presidente, a Luísa Helena, fazer o encerramento.
Olha, assim, foi com muito prazer que eu escrevi a mensagem da presidência esse ano, porque era uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer. A empresa sempre cresce e consolida. A gente foi muito questionado quando compramos Maia e Baú, principalmente eu fui muito questionada pelo Baú. Mas eu tenho certeza absoluta que nós fizemos duas aquisições no momento muito certo, talvez não no momento certo de devolução para os investidores, mas no momento que a companhia precisava fazer isso. A gente, eu viajando pelo Nordeste, eu convido vocês a viajar. É uma coisa incrível. Nós nunca entraríamos com 140 lojas, mesmo que tivesse muito dinheiro num espaço tão curto de tempo como nós estamos consolidados. É muito importante a nossa presença no Nordeste. O Magazine está muito forte lá. E os concorrentes que querem entrar vão levar muito tempo, mesmo tendo dinheiro para poder entrar lá, porque não é fácil. Por outro lado, o Baú consolidou uma capital que nós tínhamos que ter mais loja. Então, consolidar e crescer sempre fez parte do nosso DNA. Assim foi no Sul, quando a gente comprou a Arno, foi na Santa Catarina, a gente cresce e consolida. Duas redes demorou um pouco mais de tempo que nós estamos acostumados. Mas nós estamos muito satisfeitos, que nós, é como a gente tivesse postado o trem no trilho novamente, e agora a gente tem condição de disparar muito, e foi tudo que a gente prometeu. A gente nunca teve nenhuma coisa que não fosse transparente. O pequenino investidor que vinha aqui como grande, eu atendi, o Marcelo atendia, e o Beto e qualquer um de nós atendíamos. Então a gente está muito satisfeito. Nós estamos hoje comemorando com a nossa equipe, inclusive o resultado de dezembro e janeiro, que assim como a Copa, a gente fez um desafio de uma competição interna com eles, muito grande, e hoje a gente está comemorando os resultados também de dezembro e janeiro que nós tivemos. Esse ano é um mercado muito bom para alguns segmentos do varejo. Estou no IDV, alguns segmentos do varejo com a Copa vão muito ser beneficiados com isso. É uma coisa impressionante o que o pessoal compra as coisas, se prepara no Nordeste, prepara até a casa para a Copa do Mundo, e não se esqueça que é a Copa no Brasil e que a paixão é muito grande. Então nós estamos muito entusiasmados, inclusive com o primeiro trimestre, que o ano passado foi muito difícil para nós. Nós temos certeza que nós estamos no caminho certo e que nós estamos fazendo certo, e que vocês, a gente agradece a todos vocês a participação, e nós estamos abertos para qualquer pergunta, para qualquer transparência, para qualquer número que vocês quiserem ver, para qualquer forma que quiserem ver. A gente pede que antes de ser julgado, que vocês venham aqui e olhem que nós estamos abertos. A gente não gostaria de ser julgado, como a gente muitas vezes manda algum e-mail aí de ser julgado, que não é essa a nossa postura. A nossa postura é de ouvir, é de escutar vocês e de mostrar tudo e de dizer, estamos errados, então me mostra o que é certo. Então, a gente gostaria muito de continuar com essa abertura de abertura, e estamos abertos a qualquer coisa que vocês quiserem. Qualquer um de nós aqui estamos abertos para mostrar qualquer coisa que vocês quiserem ver. A gente está aberto. Muito obrigado. Vocês podem ter certeza que o Magazine vai ter um ano 2014 muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço a todos que estão aí.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2013 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora e tenham uma boa tarde.